Senhora Presidenta, eu estou vindo à tribuna na tarde de hoje por algumas razões que eu considero super urgente. E vou tocar no assunto aqui, que ele é recorrente em praticamente todas as sessões do Congresso Nacional, que é a seca do Nordeste. Aí há de dizer, mas isso já se falou tanto e não tem solução. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se nós não continuarmos conversando, se nós não continuarmos solicitando, pedindo, se nós não continuarmos reivindicando e cobrando das autoridades constituídas do meu país ações efetivas para não acabar com a seca, porque ninguém acaba com a seca, é um fenômeno da natureza, mas ter ações que minimize a convivência com a seca. Nós tivemos diversas reuniões, Presidenta da República, Dilma foi para Aracaju, se reuniu com os governadores do Nordeste. Foram adotadas algumas providências urgentes, necessárias, imediatas. Depois, então, uma outra reunião que aconteceu aqui no Ministério da Integração Nacional, com prefeitos, ministro e os técnicos da Defesa Civil. Posteriormente, um outro encontro também de governadores com o Gabinete Civil da Presidência da República. Ontem, por exemplo, estávamos o governador do Nordeste reunido no TCU, Tribunal de Contas da União, tratando dos desastres ecológicos. O meu estado, o estado de Pernambuco, foram vítimas do maior desastre ecológico, Presidenta Marta, em 2010. Milhares e milhares de pessoas foram desabrigadas, milhares e milhares de casas foram levadas pelas correntezas dos rios. O governo federal, na verdade, ele chegou e pôs recursos para que pudesse reconstruir as casas. E agora mesmo nós estamos enfrentando uma nova crise na área do semiárido de Alagoas, do Nordeste, que é exatamente a devastadora seca que está se implantando naquela região. Algumas ações foram adotadas. Eu gostaria de cobrar apenas outras ações. Há uma coisa que nós, lá no semiárido, a criação de bovino é o gado leiteiro. O gado leiteiro, ele só dá leite por quando come. Ele não tem o pasto nativo para comer. E os insumos que são exatamente o que fazem a vaca produzir o leite, estes estão impossível do sujeito comprar. Eles aproveitam a oportunidade, a miséria, é uma coisa terrível, aproveitam a miséria que se abate sobre o semiárido nordestino para todos os dias as empresas, as indústrias, aumentar os insumos. Hoje, qual é a possibilidade que tem um pequeno produtor de leite comprar um saco de soja que há cerca de 60 dias passado custava R$40, agora custa 70? Um saco de milho que aqui no centro-oeste, no norte e nessa região do Mato Grosso, um saco de milho custa R$19. Lá, nós estamos comprando um saco de milho por R$47. Um saco de trigo, farelo de trigo, que não tem valor nutritivo nenhum, muito pelo contrário, é só enchimento, está custando hoje cerca de R$27. Qual é o pequeno produtor de leite que pode comprar esses insumos para alimentar os seus animais? Então, o que é que é preciso? É preciso, por exemplo, a Conab disse que ia colocar milho à disposição dos pequenos e dos médios produtores, 3 mil quilos para alimentar os animais. Está no papel, mas na prática não chegou ainda. Está no papel, na prática não chegou ainda. Então é preciso que haja um tratamento igualitário. Por exemplo, ele está dando 6 mil quilos de milho à Conab à disposição dos produtores de leite do Rio Grande do Sul. E lá para o meu estado de Alagoas, para Pernambuco, para Paraíba, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, para a Bahia, tem que ser 3 mil quilos. Daí, minha gente, senhores senadores, continua esses mesmos tratamentos discricionários para o semiárido deste país. Esse não é tratamento. Por que que o tirador de leite do Rio Grande do Sul é diferente do tirador de leite de Alagoas? É diferente do tirador de leite da Bahia, do Rio Grande do Norte? Então é preciso que haja essa coerência. Presidenta Dilma, a senhora tem sido muito determinada nessas ações. Determine que o tratamento seja igualitário. Não tem por que haver tratamento diferenciado, principalmente... A melhor, poderia ser ter diferenciado. O Rio Grande do Sul, que não tem a seca que nós temos, poderia ter os 3 ou 4 ou 6 mil quilos. E o semiárido deveria ter 10 mil quilos. Aí sim, você daria um tratamento diferenciado. Para aqueles que mais precisam, a ação deveria ser mais emergente e, ao mesmo tempo, com muito mais solidez. Mas, infelizmente, nós continuamos sempre...
Você concede uma parte,
na solução de nada. Solução de nada. Nós que vivemos lá, Conselho de Japata, Vossa Excelência, nós que vivemos lá, vivemos esse drama. Então é preciso que haja ações no papel, sim, mas que elas sejam postas na prática. Eu concedo a pátria ao nobre senador Maldane.
Senador Benedito Elias, eu quero concordar com a Vossa Excelência que quando reclama das disparidades, das diferenciações... Acho que a própria Conab talvez não esteja até estruturada para poder atender todas as regiões do Brasil, no caso de catástrofes, no caso de emergenciais. Eu acho que tem que enfrentar também isso no Brasil. Nós somos muito precários em vários setores. Eu não quero discordar de Vossa Excelência, em absoluto. Nós precisamos reestruturar também quando ocorre isso. Agora, eu gostaria de me ater... Nessa parte, a Vossa Excelência, na luta que a Vossa Excelência defendeu já em algumas comissões, para que nós nos preparemos melhor em relação à defesa civil nesse país. Houve uma comissão, nós trabalhamos em relação a isso. Vossa Excelência, numa das comissões, eu lembro que foi relator, defendeu o propósito, Vossa Excelência, para que, inclusive, 2,5% do resultado da Caixa Econômica Federal fosse para a Defesa Civil Nacional, para o Ministério da Integração Nacional, fosse estruturado isso para nos prepararmos. E nós recebemos essa proposta. Eu fui relator de uma comissão ano passado nessa casa, de diversos senadores, e essa proposta, Vossa Excelência, nós recebemos. Veja bem, só a proposta, Vossa Excelência, nós poderíamos ter por ano cerca de 250 a 300 milhões de reais para um fundo para emergências. E Vossa Excelência está relatando agora a questão da seca. Não só no estado de Vossa Excelência de Sergipe, mas no Nordeste todo. Uma seca louca. Chega a falar até no preço do milho, chega a R$ 47,00. É loucura isso. Não tem jeito. O que é que nós levantamos até? Se dos seguros no Brasil, nós recolhêssemos só 1% do prêmio, nós teríamos mais 700 milhões para a Defesa Civil. Com mais a ideia de Vossa Excelência, nós iríamos para quase R$ 1 bilhão por ano para o fundo. Só que temos que reestruturar o FUNCAP. E nós apresentamos as ideias, o governo ficou, a Casa Civil, de mandar um marco regulatório de Defesa Civil para esta Casa, para o Congresso Nacional, para nós nos prepararmos. E principalmente, senador Benedito Lira, para nós reestruturarmos o fundo e aplicarmos mais é na prevenção, senador. Nós somos um país imprevidente, já se bate sempre que a cada R$ 1 que se aplica em prevenção, nós vamos economizar R$ 7 depois na reconstrução. Então é isso que está faltando. Nós somos um país imprevidente. Então temos que perseguir essa linha, perseguir esse chamamento e fazer com que a Casa Civil, o governo, nos mande esse marco regulatório para nós reestruturarmos a Defesa Civil e podemos enfrentar melhor essa questão no país. Sem desmerecer também a tese de que Conab ou outros órgãos do governo procurem atender o Brasil como um todo, não discriminando quem quer que seja.
Eu agradeço ao nobre senador Maldane pelo aparte de Vossa Excelência. E eu queria apenas ratificar, não, o que Vossa Excelência acabou de dizer. Nós fomos autor de um projeto de lei que naquela oportunidade recebeu até parecer contrário, mas a comissão aprovou. Mas acabou, morreu. Porque aqui as matérias que são de interesse da sociedade, mas que é originária do senador da República, de um deputado, passa cerca de 10 anos para poder ser aprovado ou apreciado. Eu dou, por exemplo, nobre senador, nós propusemos um projeto de lei quando eu cheguei na Câmara dos Deputados. Presidenta, Vossa Excelência, tenha paciência, isso é um tema muito interessante para que a gente possa continuar discutindo. Eu pediria a sua tolerância, Vossa Excelência tem sido muito gentil com esse gesto. Pois bem, senador, apresentei um projeto de lei em 2003, eu era deputado federal, 2003, criando genéricos para produtos veterinários, para poder então baratear os custos do medicamento para tratar da sanidade animal. Pois bem, fazem 10 anos que o projeto tramita entre a Casa do Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Então, é isso que precisamos procurar colocar em prática. O projeto é interessante? É, então vamos aprovar. O projeto não presta, arquive-se. Então, é isso que nós precisamos continuar fazendo. Pois bem, tem uma outra coisa, presidenta, para o semiárido. Lá, a alimentação do gado na minha região é a palma, o cacto palma. Pois bem, ninguém tem palma, acabou. A seca acabou com tudo. O governo, todo mês, de dois em dois meses, de seis em três meses, faz um ajuste fiscal, dando incentivo fiscal à indústria de automóvel. Você sabe qual é a minha preocupação? É que brevemente nós teremos aquele mesmo problema que tivemos nos Estados Unidos para lá, com o setor imobiliário, porque o carro cai, barateia e todo mundo vai comprar um carro. Não se pode andar na cidade, é um congestionamento de 200 quilômetros, e amanhã o cidadão que comprou um carro porque ia pagar uma prestação em 180 meses, por pouco tempo depois, a financiadora vai lá e toma o carro porque ele não pode pagar. Então, o que é que o governo não faz, por exemplo, incentivo para que o pequeno produtor do assimilado possa plantar a palma? Com juros praticamente inexistentes, com 3 ou 4 anos de carência, para pagar coisas insignificantes. Não pode fazer, porque isso dá prejuízo à nação. Não é possível uma coisa dessas. Por exemplo, o semiárido precisa, nobre presidente, o semiárido precisa de energia. Precisa de energia para botar água para o povo beber. No meu estado, por exemplo, nós temos diversas adutoras que funcionam apenas metade do dia, porque a outra metade, a Eletrobras, não fornece energia porque é uma tarifa muito alta. E o município, o Estado não pode pagar. Por que que a Eletrobras não dá uma espécie de incentivos para que o homem que mora no semiárido deste país possa beber um copo d'água potável e não beber água de barreiro, beber água de caminhão-pipa? Não são ações vultosas que possam quebrar o meu país, não. Muito pelo contrário. Então a Eletrobras devia fazer o quê? Há uma tarifa verde. Você pode ligar para botar água para atender o povo de 5 horas da tarde, 3 horas da tarde, de meio-dia, de 8 horas da manhã até as altas horas da madrugada, para poder então não faltar água nos canos das adutoras e chegar na casa do pequeno, do homem que vive lá no campo. Vive a 500 quilômetros de determinada sede de município. Não tem isso, porque ninguém pode pagar energia. É uma coisa terrível. É uma ação que deveria ser feita e essa é uma das ações da seca. Mas, infelizmente, no papel, porque na prática não tem nenhuma ação até agora. Pois bem, assim, são outras ações que a presidenta Dilma determina os seus ministros, a sua equipe técnica. E, infelizmente, a burocracia faz com que as coisas não aconteçam. Por isso, minha querida presidenta Marta Suplicy, Vossa Excelência é uma privilegiada. Graças a Deus, Vossa Excelência nasceu numa região exponencial extraordinária, a melhor região que tem neste país. Não é apenas a maior cidade, a mais importante cidade da América Latina, mas é também o melhor solo que nós temos, é o solo do seu estado de São Paulo. Então, mas o paulista tem sido solidário. O paulista tem sido solidário com o sertanejo velho, que mora no sertão, no alto sertão de Alagoas, do Piauí, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Maranhão e do Ceará. Precisamos do Sergipe. Nós precisamos ter essas ações imediatamente, fazer com que as coisas possam acontecer. Equipamentos. A presidenta Dilma determinou ao MDA que colocasse uma máquina à disposição, por exemplo, a retroescavadeira, à disposição dos pequenos e médios municípios do estado do Brasil, com especialidade e com prioridade para o Nordeste. Mas aí não chegaram. Chegaram algumas máquinas, não chegaram outras. Deveriam ter chegado todas. Todas, porque a indústria está aí 24 horas trabalhando e tem máquina lá no pátio para ser vendidas. Então, para que essa máquina? Para que o cara possa fazer o seu barreiro. para ele limpar o barreiro, para limpar o seu tanque, para poder, quando Deus mandar chuva, ele possa ter um equipamento para juntar água. Pois bem, banco. Os bancos estão aí, a informação que circula é que os bancos, por isso, pelo apelo que a presidenta Dilma deu, baixaram os juros, mas estão aumentando as taxas de serviço para compensar os juros que eles estão baixando. Quer dizer, eu não sei para que serve, eu não sei, nobre senador Mozarildo, eu não sei, amigo, possa ser que Vossa Excelência me diga para que serve. Para que serve a rede bancária privada neste país, senadora Marta Suplicy, para que serve? Qual é o projeto social que eles carregam e levam em consideração, que geram riqueza, que geram emprego, que mata a fome e que distribui alimentos para alimentar a população nacional e até de fora do país? Eu não sei, mas infelizmente é isso aí. Uma outra coisa que o governo não deveria fazer e faz. Aqui eu faço um apelo ao Ministério da Agricultura e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Porque é, nobre senadora, presidenta, Marta Suplicy, senhores senadores, que o privado paga num litro de leite para atender a população, por exemplo, da escola, na merenda escolar, os municípios atender as pessoas carentes, as pessoas pobres, as crianças que precisam de um litro de leite para se alimentar. Vai lá e o produtor vende ao privado por 95 centavos. 95 centavos. E o governo paga menos do que isso, paga 85 centavos. Então, não é possível isso. O governo deveria pagar R$1.000. O governo deveria pagar R$1.000, enquanto que o privado paga 95 centavos. Dá continuidade ao seu trabalho permanente, de sol a sol, adubando o solo inóspito, muitas vezes, do semiárido do meu país, com o suor do seu próprio rosto. Com o suor do seu próprio rosto. É isso que eu estou aqui, nobre presidenta, muito obrigado pela tolerância que Vossa Excelência nos proporcionou. Porque o assunto é importante e eu tenho certeza absoluta que a presidenta Dilma vai chamar novamente os seus técnicos, os seus ministérios afins, para determinar que as coisas aconteçam não no papel, mas aconteçam na prática. Eu concedo para lá, com permissão de Vossa Excelência, uma parte ao eminente senador Mozarildo, para apenas encerrar a minha participação.
Apenas, pois, senador Benedito, para como filho de nordestino e neto de nordestino, cearense e paraibano, respectivamente, me solidarizar com Vossa Excelência e com o sofrimento do povo nordestino. Embora nós, nortistas, agora estejamos sofrendo o inverso com as enchentes, mas desde o tempo do Império que o Nordeste sofre com isso, e talvez graças a isso, tanta gente tenha saído do Nordeste, inclusive ido lá para Roraima, para São Paulo, temos o exemplo até do ex-presidente Lula que foi para lá, mas eu quero me solidarizar com o povo nordestino através do indignado pronunciamento e justificado pronunciamento de Vossa Excelência.
Muito obrigado a Vossa Excelência, meu caro senador Mozarildo. Aproveitando agora a presença do eminente senador Walter Pinheiro, baiano, que é hoje relator da 565, para que a gente possa, nobre senador, encontrar os caminhos para atender aos pequenos produtores do meu país que estão com as suas terras sendo confiscadas pelo Banco do Nordeste e o Banco do Brasil. Ah, foi empurrar até leilões no semiárido, no município mais precisamente de Marechal Deodoro, lá no estado de Alagoas. Mas eu tenho muita esperança. Nobre senador Walter Pinheiro está trabalhando incessantemente num contato com as autoridades do governo na área econômica para que a gente possa fazer com que essa medida provisória possa produzir efeitos capazes de não ficar apenas no papel, mas que vir para a prática. Minha querida presidenta, muito obrigado e que o nordestino sofredor agradeça a Vossa Excelência pela tolerância.